Se você tem uma Bíblia aí, quero convidar você a abri-la ou acessar o seu dispositivo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A diaconisa Dalva me informou que você pode fazer a inscrição hoje também, após o culto, vai ter uma mesa lá embaixo para você fazer a inscrição para o Congresso das Mulheres. Então, você pode aproveitar esse primeiro lote, que tem um valor diferenciado também, para já fazer então a sua inscrição. Gálatas 5, 22. Nós estamos nessa série falando sobre o fruto do Espírito e olhando para cada uma das nove virtudes que são elencadas aqui, nesse verso, Gálatas 5:22. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o segundo fruto, a segunda virtude que é apresentada aqui para nós no texto, que é a alegria. Paulo começa dizendo que o fruto do Espírito, ele é amor, ele é alegria, ele é paz, ele é paciência, ele é amabilidade, ele é bondade e ele é fidelidade. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E o desejo e o propósito do meu coração é que cada um de nós saia daqui nessa noite tendo a firme convicção de que nós somos chamados a nos regozijar no Senhor, não em todas as circunstâncias, mas apesar de todas as circunstâncias. Somos chamados então a não nos alegrarmos por causa de todas as circunstâncias, mas somos chamados a nos alegrar em todas as circunstâncias. Você poderia dizer que a sua vida ela é caracterizada pela alegria? Você poderia dizer que, quando você olha para a sua vida, que ela é uma vida alegre? Ou a alegria parece estar como algo além do seu alcance? Como, poderíamos dizer, uma borboleta esvoaçante que você não consegue pegar? Como é que é a alegria para você? Você tem sentido alegria no seu coração? Você tem sentido a alegria de viver? A alegria tem estado presente em você? Talvez você tenha buscado a alegria no seu trabalho, na sua carreira, numa promoção no seu trabalho, mas você acabou não sentindo a verdadeira alegria, mesmo tendo alcançado essas coisas, mesmo tendo chegado e subido nesses degraus. Talvez você tenha buscado ou tenha buscado alegria na realização do sonho de uma casa nova, de um carro novo, daquelas férias lá em Cancún que você deseja tirar. Talvez você tenha depositado a esperança da alegria na segurança financeira, na possibilidade de olhar para suas finanças e se sentir seguro. Ou talvez a sua alegria esteja baseada na perspectiva de uma boa saúde. Mas aí você percebeu que, mesmo talvez alcançando todas essas coisas, ou alguma dessas coisas, a alegria ela foi passageira, ela não durou muito, porque ela não se perpetuou no seu coração. Ou talvez você tenha determinado que a alegria na sua vida viria ou seria encontrada nos seus relacionamentos. Esposo, esposa, amigos, mas no momento em que uma crise surgiu, no momento em que um problema dos relacionamentos ficou evidente, a alegria então desapareceu da sua vida. Queridos, a alegria duradoura, ela não pode ser baseada naquilo que pode ser perdido, naquilo que perece, nas coisas desse mundo. Segundo a Bíblia, Salomão foi o homem mais sábio que já viveu, que já existiu, que já passou por essa terra. E é interessante porque é atribuído a Salomão, ou ao sábio, ou ao chamado Qohelet no hebraico, como o autor do livro de Eclesiastes. E é interessante porque esse sábio, ele decidiu fazer um exame completo de tudo aquilo que havia debaixo do sol, daquilo que podia trazer deleite, daquilo que podia trazer alegria. E é interessante porque se a gente pensa então em Salomão como autor desse texto, a gente vai perceber que Salomão era um homem que não estava limitado em poder, ele não estava limitado em recursos, ele não estava limitado em dinheiro. Na sua busca por encontrar, como ele diz, debaixo do sol, aquilo que traria então satisfação, aquilo que traria um profundo anseio, um profundo desejo de uma plenitude de alegria. Se Salomão foi o escritor de Eclesiastes, não houve homem mais rico, não houve homem com maior autoridade e poder humanos para testar os prazeres que esse mundo pode oferecer. Ele foi sábio, ele teve muito conhecimento, ele pôde se fartar da melhor comida, da melhor bebida, ele pôde ter as maiores casas, ele estabeleceu os maiores projetos de construção, ele construiu os maiores jardins, estava servido de servos e servas, teve diante de si muitas mulheres, os seus depósitos eram cheios de ouro e de prata, tinha diante de si as músicos talentosos que o serviam ali na corte, teve esposas, teve concubinas. A gente poderia dizer que o que quer que os olhos de Salomão desejassem, ele possuiu. Ele teve a oportunidade de ter, mas ele vai dizer em Eclesiastes capítulo 2, versículo 10 e 11, que mesmo desejando e mesmo possuindo tudo que os seus olhos desejaram, ele não encontrou a alegria duradoura. Olha o que ele vai dizer em Eclesiastes 2, de 10 a 11. Eu não me neguei nada, ou eu não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, eu avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar. E percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, e não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. E o que a gente percebe claramente aqui é que Salomão tentou encontrar a alegria nas coisas erradas. Possuiu todas essas coisas, mas o seu coração não desfrutou da verdadeira alegria. E nós, se nós desejamos então ter a verdadeira alegria em nossos corações, se nós desejamos experimentar a verdadeira alegria em nossos corações, meus irmãos, nós precisamos olhar para aquilo que Deus, aquele que nos criou, aquele que nos redimiu, ele escreveu para nós através da sua palavra. E eu quero nessa noite rapidamente apresentar para você essa segunda virtude do fruto do Espírito Santo, a alegria, sobre duas perspectivas. A primeira delas, a alegria, ela é fruto do Espírito Santo. E a segunda, a alegria está no Senhor. Essas são as duas únicas coisas que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, pensando então na alegria como essa segunda virtude do Espírito Santo apresentada para nós aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Então, em primeiro lugar, a alegria, ela é um fruto do Espírito Santo. Assim como nós dissemos acerca do amor, A alegria, então, ela é um fruto do Espírito que é implantado na vida de cada cristão no momento da conversão. No momento em que nós somos regenerados, no momento em que nós somos alcançados com a salvação em Cristo Jesus, porque no ato da salvação nós recebemos então o Espírito Santo em nós, que é o selo, que é o penhor, a garantia da nossa salvação, a garantia da nossa redenção, e a partir desse momento o Espírito então implanta em nós o fruto do Espírito Santo que está descrito aqui em Gálatas através dessas novas virtudes. Então, assim como acontece no amor, o chip, vamos dizer assim, né? A gente, uma linguagem que a gente entende muito bem hoje, porque você pode ter um aparelho que tem capacidade hoje já para o 5G, mas se você não tiver o chip ali dentro, se você não implantar o chip dentro do seu aparelho, o chip que vai fazer então a ligação da torre, da comunicação, da internet, da linha telefônica, o aparelho não serve de nada. Ele fica quase que inoperante. Então, assim como acontece com o amor, a alegria é um fruto do Espírito Santo. E uma coisa que precisa ficar claro para nós é que o Espírito Santo produz todas essas nove virtudes na nossa vida. A alegria não é mais opcional que o amor não é mais opcional que a alegria, não. A ação do Espírito Santo em nós, ela produz então o fruto que se manifesta, o fruto que se manifesta nessas nove virtudes que estão aqui apresentadas para nós. Todo cristão, em um grau ou outro, é verdade, tem o fruto da alegria pendurado no seu galho. E assim como o amor, e nós dissemos isso quando nós falamos acerca do amor, a alegria é um emblema da vida de Cristo em nós, porque quando nós manifestamos então o fruto do Espírito da nossa vida, nessas nove virtudes, nós estamos manifestando a nossa liberdade, porque Paulo vai descrever então em Gálatas capítulo 5, em primeiro lugar, aquilo que a carne produz, as obras da carne, que nos levam à escravidão, porém, o Espírito Santo nos liberta, Cristo nos liberta para viver a verdadeira liberdade, e a verdadeira liberdade em Cristo se manifesta então através das virtudes do fruto do Espírito. Ou seja, a verdadeira alegria, a alegria de Cristo, ela não está fora do nosso alcance, muito pelo contrário, ela está dentro de nós. E ela é implantada em nós pela ação do Espírito Santo. É claro que, embora toda a glória deve ser dada a Deus, todo o crédito pelo fruto do Espírito Santo, ou fruto da alegria em nossas vidas, deve ser dada a Deus, nós somos chamados também, meus irmãos, a trabalhar, a desenvolver. Não podemos ser negligentes, não podemos ser esquecidos, não podemos ser apáticos, não podemos procrastinar, não podemos deixar de pensar e nos envolver na produção desse fruto na qual o Espírito Santo opera dentro de nós. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13 assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, a salvação de vocês com temor e tremor. Desenvolver, praticar, atentar, focar. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Portanto, e preste atenção agora no que eu vou dizer para você, a questão de um cristão ter a verdadeira alegria não é se ele tem ou não essa verdadeira alegria. A questão é, ele tem crescido nessa alegria? Ele tem desenvolvido essa alegria? Porque se você é um cristão verdadeiro, se você passou pela experiência da conversão, se você foi regenerado, se o Espírito Santo está dentro de você, ele implanta em você o fruto do Espírito que se manifesta no amor, na alegria. Então não é se você tem ou não a alegria, é você tem desenvolvido essa alegria, você tem crescido nessa alegria. Olha o que Jesus vai dizer em João capítulo 15, verso 11: eu tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus está dizendo, tudo que eu fiz, toda a obra que eu fiz e que eu realizei, a vida que eu produzo em você, e você lembra daquilo que Paulo vai dizer, agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então Jesus está dizendo, olha, eu, tudo que eu disse, tudo que eu fiz, foi para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Então, por favor, entenda que, assim como o amor, a alegria não é um traço natural de personalidade que a gente possui. A alegria não está ligada ao nosso temperamento, com que nós nascemos ou não. A alegria é um fruto do Espírito Santo. É um fruto sobrenatural, que é implantado pelo Espírito Santo, que não depende dos meros esforços humanos. Embora o homem natural possa sim ter uma atitude otimista, embora o homem natural possa ser alguém de uma alegre disposição de vida, a verdadeira alegria, ela é implantada, ela é regada, ela é produzida pelo Espírito Santo. E entenda que o fruto do Espírito Santo não é graça comum, porque graça comum é aquilo que Deus dá a todos os homens. Por exemplo, Deus faz com que o sol se levante sobre justos e injustos, não é? O sol se levanta para todos, isso é graça comum. O fruto do Espírito, a verdadeira alegria, não é graça comum, porque o fruto do Espírito só se manifesta naquele que foi regenerado. E há alguma coisa também muito importante que a gente precisa destacar aqui. O fato de que o fruto da alegria, ele segue o fruto do amor. Porque é claro, só há verdadeira alegria na vida de um cristão por causa do amor sacrificial de Deus. O amor demonstrado em Cristo Jesus por alguém que não merece esse amor. Porque essa é a nossa realidade. O que há para nos alegrar se não houver amor? Se não permanecermos e vivermos conscientes de que esse amor é eterno, esse amor é infinito, ou seja, o amor de Deus por nós. A alegria, ela acompanha, e por isso que ela é colocada logo depois do amor, como algo que vem na sequência, porque quando nós estamos conscientes do amor de Deus por nós, amor que nós falamos na primeira virtude, o nosso coração é tomado por uma alegria esfuziante, contagiante. A gente pode tomar o exemplo como um casamento, né? Um casamento, ele vai ter pouca ou nenhuma alegria se não houver amor. É difícil você ver um casamento onde os cônjuges são alegres se não há amor entre eles. Mas num casamento alegre, quando você vai ver, o amor é base, então, para que eles possam viver essa verdadeira alegria. E um casamento onde não há amor, consequentemente não haverá alegria, será na verdade um fardo, ao invés de prazer. Porque o amor ágape, o amor que nós falamos, o amor da primeira virtude do Espírito Santo, quando ele é dado e quando ele é recebido, ele torna a alegria e o prazer em servir um ao outro. Assim, se falta alegria no seu casamento, no seu relacionamento conjugal, é muito provável que o amor também esteja faltando, porque o amor é a base, o amor é o carro-chefe, o amor é a locomotiva do trem, ele puxa as outras virtudes. Por isso que Paulo começa dizendo que o primeiro fruto do Espírito é o amor. O amor é a locomotiva do trem. E onde há amor, a alegria virá, a bondade virá, a paciência virá, a amabilidade virá, a mansidão virá, o domínio próprio virá. Mas talvez você diga assim: pastor, mas eu não posso forçar a minha esposa, o meu marido a me amar com esse amor ágape, com esse amor abnegado. Lembra que amor ágape é amor de sacrifício, amor de doação, amor de entrega, porque esse é o amor de Deus, o amor que nos deu Jesus Cristo para morrer por nós lá na cruz do Calvário. É um amor que se sacrifica, um amor que se doa, um amor que olha o outro e as necessidades do outro primeiro. Talvez você diga: eu não posso forçar a minha esposa e o meu marido a me amar com esse amor ágape. É verdade. Então o senhor está dizendo que se não tiver amor e se o meu marido não me amar com esse amor, eu não terei alegria dentro do meu casamento? É bem verdade que você não pode forçar ninguém a amar você, mas você ainda pode conhecer a alegria se você manifestar o amor de Cristo na sua vida. E lembre-se, amor de Cristo é o amor que serve. O amor de Cristo, ele foi melhor representado como eu disse semana passada, a bacia e a toalha, onde nós somos chamados a lavar os pés uns dos outros, a servir uns aos outros. E se você pode derramar o amor de Cristo ao seu cônjuge, consequentemente, a alegria estará presente no seu coração. Mesmo que você não tenha recebido do seu cônjuge esse amor ágape, esse amor abnegado, que é a fonte, que é a base. E a gente pode também aplicar isso à nossa vida espiritual, à nossa caminhada com Deus, porque quando nós encontramos pouca alegria, pouco deleite na nossa vida cristã, quando a obediência ao Senhor, quando a adoração, quando essas coisas, elas se tornam rotina para nós, elas se tornam maçantes, elas se tornam chatas, elas se tornam enfadonhas, elas se tornam um fardo pesado, eu quero dizer para você que provavelmente nós precisamos confessar que nós temos deixado o nosso primeiro amor, Jesus Cristo. Uma das sete igrejas do Apocalipse foi acusada exatamente disso, quando na revelação que Jesus deu a João, Jesus diz para uma daquelas igrejas: vocês deixaram o primeiro amor. E quando a gente deixa o primeiro amor, a gente perde a alegria, a gente perde a devoção, a gente perde o prazer, a gente perde a alegria de estar diante do Senhor, a gente perde o desejo de obedecer aos mandamentos do Senhor, aquilo que o Senhor tem deixado para nós. É bem verdade que a palavra de Deus diz em Neemias capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas essa alegria vai se evaporar se ela não estiver apegada ao amor de Deus. Conforme o salmista nos diz no Salmo de número 5, verso 11: alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria, estendam sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Percebe? Ele diz que haverá exultação. O que é exultar aqui? Se alegrar naqueles que amam o teu nome. Então, a primeira verdade que nós precisamos compreender aqui dessa segunda virtude, do fruto do Espírito Santo, a saber, a alegria, que ela é produzida em nós pelo Espírito Santo, não é natural, ela é sobrenatural. E a segunda coisa que eu quero destacar para você aqui, essa alegria, ela está no Senhor. O mesmo autor de Gálatas, Paulo, escreve também Filipenses, que é chamada a carta da alegria. E em Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E essa carta tem sido chamada a carta da alegria, porque cerca de 15 vezes a palavra alegria, chara ou charia no grego, aparece então aqui nessa pequena carta, nesse pequeno texto. Filipenses é aquela carta que você lê com 15, 20 minutos, você consegue ler os 4 capítulos de Filipenses. E você vai ver que nessa pequenina carta, essa palavra alegria aparece cerca de 15 vezes. E elas então, ou a alegria se resume na principal advertência que Paulo traz aqui, não só à igreja de Filipos, mas claro a cada um de nós. E essa palavra chara, alegria, nós precisamos entender que ela é uma palavra ou ela é uma alegria fundamentada num relacionamento consistente com Deus. Chara ou alegria não é a alegria proveniente das coisas terrenas, não é a alegria proveniente dos triunfos passageiros, nem é uma alegria sobre as coisas triviais da vida, não. Chara, alegria aqui, significa gozo, significa deleite daquele que tem Deus como o fundamento da sua vida. E se tem alguém que praticava aquilo que pregava, esse era Paulo, não é verdade? Paulo era um homem que praticava aquilo que ele pregava. E ele vai dizer aqui nessa carta aos Filipenses que ele aprendeu um segredo. Que segredo foi esse? O segredo de estar contente, o segredo do contentamento, não apenas nos tempos de bênção, não apenas nos tempos de bonança, não apenas nos tempos onde as circunstâncias lhe eram favoráveis, mas também nos tempos de provação, nos tempos de sofrimento, nos tempos de mágoa, nos tempos de aflição que eram trazidas, às vezes, pelo próprio Espírito Santo, à sua vida. Claro, o Espírito Santo faz isso como meio de produzir ainda mais esses frutos, não só na vida de Paulo, mas também na vida de cada um de nós. Na época em que a igreja, ali na cidade de Filipos, ela foi estabelecida, se você depois quiser consultar Atos capítulo 16, você vai ver ali que Paulo foi preso injustamente pelas autoridades daquela cidade, porque Paulo libertou do domínio do diabo de uma moça que era usada, que era escravizada, porque ela tinha um espírito de adivinhação. E essa moça não era apenas escravizada por Satanás, ela é escravizada por homens também que se valiam desse espírito de adivinhação para ganhar dinheiro com ela. Ela era explorada. E o texto diz que essa moça começou a acompanhar Paulo durante vários dias, enquanto ele estava ali em Filipos, pregando o Evangelho, anunciando. Até que chegou um determinado momento que Paulo diz assim: agora basta, né? Chega, Essa mulher está me acompanhando dali para cá, eu estou vendo a opressão dela, estou vendo que ela está sendo escravizada, estou vendo que ela está sendo explorada. Então, em nome de Jesus, como a gente talvez diria, sai desse corpo que não te pertence. E aquela mulher foi liberta ali naquele momento. Obviamente que aqueles homens que exploravam aquela mulher não gostaram nada daquilo. Foram até as autoridades da cidade e caluniaram Paulo, disseram coisas acerca de Paulo. E Paulo então foi lançado da prisão. Ele e Silas, o seu companheiro de viagem. E qual foi a atitude de Paulo diante desse absurdo, né? Porque ele foi preso injustamente. Qual foi a atitude de Paulo diante desse abuso de autoridade que ele sofreu? O texto diz que, por volta da meia-noite, o que Paulo e Silas estavam fazendo na prisão, meus irmãos? Eles estavam cantando. Eles estavam alegres na presença do Senhor, e o texto diz que um terremoto sobreveio, tomou aquele lugar, de maneira que o carcereiro, temendo que os presos tivessem todos eles fugido, tentou atentar contra a sua própria vida, e Paulo e Silas disseram, não faça isso, nós estamos aqui. E não somente isso, eles foram libertos da prisão, como aquele carcereiro e a sua casa também foram salvos. Paulo era alguém que a gente poderia dizer que ele era especialista em sofrimento. O ministério de Paulo durou cerca de 25 anos. E durante todo o seu ministério, Paulo foi perseguido, Paulo foi assediado, Paulo foi espancado, Paulo foi açoitado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi aprisionado, Paulo foi caluniado, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi abandonado pelos seus amigos, inclusive pelos seus irmãos em Cristo. Se tinha alguém que tinha razões e motivos para ser azedo na vida, esse alguém era Paulo. Aliás, quando eu penso nessas coisas acerca de Paulo, é aquela hora que eu vejo e digo assim, poxa, se eu acho que a minha vida tem sido difícil, quando eu olho para a vida de Paulo, como a gente diz, a minha vida é fichinha diante de todo o sofrimento que Paulo viveu, diante da dureza da vida, daquilo que a vida impôs a Paulo. E olha que ele ainda estava no exercício do seu ministério, ele estava realizando a obra de Deus, mas mesmo assim ele sofreu. Mas é esse mesmo Paulo que escreve então essa carta de Filipenses. E a exortação que Paulo faz é: alegrem-se no Senhor. Agora, não só chama a sua atenção ao fato dos sofrimentos que Paulo viveu e passou, o que levariam talvez muitos de nós a nos tornarmos azedos, amargurados diante da vida, mas perceba que essa exortação que Paulo faz, a alegria, ele o faz escrevendo não de um lar, não dentro da sua casa, no conforto, numa mesa, numa lareira, com a vista para o mar Mediterrâneo, não. Paulo estava onde? Quando ele escreve Filipenses? Ele estava preso, acorrentado a um soldado romano, 24 horas por dia, ou seja, Paulo escreve essa carta sobre alegria no escuro de uma cela fria, suja, insalubre. Ele estava acorrentado, algemado, novamente chama a sua atenção, pagando por um mal que ele não cometeu, sendo culpado de fazer algo que ele não fez. Mas sabe uma das coisas mais impressionantes para mim nessa carta, aqui em Filipenses, é que Paulo vai dizer que aquilo que lhe aconteceu serviu para o progresso do Evangelho, porque ele vai dizer, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, enquanto eu estou aqui, eu estou falando de Jesus, e vários soldados, vários guardas da casa pretoriana já aceitaram a Jesus como Senhor e como seu Salvador. Então, tudo isso que me aconteceu, aconteceu para que o Evangelho fosse pregado, o Evangelho fosse anunciado. Foi Deus que me trouxe para cá, para que aqui eu pudesse alcançar os soldados da guarda pretoriana. Eu creio que muitos de nós, nas circunstâncias em que Paulo estava, e que Paulo já havia vivenciado, poderiam ter questionado o amor de Deus. Como é que Deus me ama desse jeito? Eu acredito que muitos de nós poderiam ter questionado a sabedoria de Deus. O que é que Deus está fazendo? Eu acredito que muitos de nós, nas circunstâncias em que Paulo viveu, poderiam estar questionando a justiça de Deus, dizendo assim: depois de tudo que eu sofri, como é que Deus ainda me trata desse jeito? Como Deus ainda permite que essas coisas aconteçam? Queridos, quando nós somos dominados pela raiva, quando nós somos dominados pela amargura, quando nós somos dominados pelo senso de justiça própria, quando nós somos dominados pelo sentimento de autopiedade, por aquilo que nós sofremos na vida, a gente deixa de viver, de sentir e principalmente de externar a verdadeira alegria. Eu olho para Atos 5, 41 e 42 e confesso para vocês que é algo que pesa. Pesa para mim porque olha o que o texto está dizendo, Atos 5, 41 e 42. Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres, por quê? Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Que nome é esse? Por causa do nome de Jesus. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Quando a gente considera então as palavras de Paulo em Filipenses capítulo 4, eu quero fazer algumas pequenas observações antes de a gente concluir. Paulo vai dizer, Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A palavra alegrem-se aqui está no tempo presente. Mas Paulo está nos ordenando a nos alegrar continuamente. E a ênfase que Paulo traz aqui, então, é que a alegria não é um fruto do espírito esporádico, ou seja, não é algo que vem e que vai, mas é algo que se estabelece perpetuamente. Paulo não está dizendo aqui que nós vamos sentir alegria de vez em quando. Não. O Espírito Santo está em nós, ele produz uma verdadeira alegria que permanece, que se estabelece, que se perpetua em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer situação. Até mesmo sentiremos a alegria de sofrermos por causa de Cristo. Até mesmo a alegria de sermos dignos de ser humilhados por causa de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. E Paulo diz aqui: alegrem-se sempre no Senhor. Paulo não está ordenando que a gente se regozije continuamente somente naquelas situações ou circunstâncias que são agradáveis para nós, naquelas situações que são boas, naquelas situações que são confortáveis. Paulo está dizendo que nós devemos nos alegrar continuamente em todas as situações e circunstâncias. seja na doença, seja na saúde, seja na prosperidade, seja na pobreza, estando preso ou sendo livre, na desavença ou no companheirismo, quando somos mal falados, caluniados ou quando somos elogiados, nas perseguições, nos perigos, na morte e na vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente, ou outra vez lhes digo, alegrai-vos no Senhor. E claro que isso está em total consonância com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Quando Jesus diz, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa. E você lembra que bem-aventurados, makairos aqui no grego, não é alegre, simplesmente alegre. É muito alegre. É muito alegre. Pensa no momento mais alegre que você viveu na sua vida. Bem-aventurado aqui, feliz aqui, alegre aqui. É algo exponencialmente maior. E o que Jesus está dizendo para nós? Bem-aventurados, alegres, felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Considere a situação que Paulo escreveu quando ele se encontrava, quando ele escreveu a carta de Filipenses. Ele estava na prisão, aguardando um julgamento que poderia determinar a sua morte, como assim aconteceu. E tudo isso, não por ter feito algum mal, mas muito pelo contrário, por ter sido fiel a Deus, fiel a Cristo. Mas, no entanto, Paulo não escolheu deixar o seu coração azedar. Paulo não deixou ou não escolheu deixar o seu coração ser tomado pela amargura, pelo ressentimento, pela autocomiseração, pela autopiedade. Não. Paulo decidiu, pela graça de Deus, se alegrar em todas essas provações, em todas essas dificuldades, em todas essas aflições, em todas as lágrimas que ele derramou. Porque a alegria que Paulo sentia era a alegria de estar com o Senhor, num relacionamento com o Senhor, a alegria que o elevou a estar sobre todas as circunstâncias, acima de todas as circunstâncias. Porque Paulo não foi dominado pela raiva, pela amargura, pelo ressentimento, pela autopiedade. Paulo foi capaz de ver a mão poderosa de Deus sobre a sua vida, o conduzindo em toda a sua jornada. Veja o que ele vai dizer, Filipenses 1, 12 e 13, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Fechando, deixe-me sugerir para você, porque que talvez na vida e no coração de alguns de nós a alegria esteja faltando. Isso acontece, meus irmãos, porque nós temos colocado a razão da nossa vida, a razão da nossa existência, em outras coisas que não sejam o Senhor. No versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses, Paulo define qual era a razão da sua vida, a razão da sua existência. Ele diz, porque para mim viver é Cristo. É lucro. O que é que você pode dizer que atualmente é a razão consciente da sua vida? A sua vida é Cristo ou é outra coisa? O que é que dá sentido? O que é que dá propósito à sua vida? É Cristo ou é algo mais? Se perguntasse para você agora, para você, o que é viver? Qual seria a sua resposta? Veja, se a sua resposta for, para mim viver é trabalhar, para mim viver é ter segurança financeira, para mim viver é ter saúde, para mim viver é ter riqueza, para mim viver é ter família, amigos, para mim viver é ter casa, para mim viver é ter liberdade, para mim viver é ter reputação, para mim viver é ter os aplausos do mundo, para mim viver é realizar os meus sonhos, para mim viver é ter educação, é alcançar a minha graduação, qualquer coisa que for colocada e que não for Cristo, vai explicar por que que você não tem a verdadeira alegria. Porque todas as coisas desse mundo, mesmo que sejam bênçãos, porque muitas dessas coisas que eu acabei de dizer aqui, elas são bênçãos. Elas não são ruins em si mesmas, mas elas são temporárias. Elas são finitas. Elas podem nos satisfazer apenas brevemente. Porque as coisas mudam. Nós perdemos e podemos perder essas coisas abruptamente, instantaneamente. E o fato de tentar agarrar essas coisas com mais força só nos trará a sensação de que elas são como tentar segurar areia nas mãos. Elas escapam pelas nossas mãos. Mas Jesus é a verdadeira alegria, porque Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus é a verdadeira alegria porque somente Cristo remediou então o nosso verdadeiro problema. Aquilo que impedia a alegria, ou seja, somente Cristo remediou o problema do pecado nas nossas vidas. E nós sabemos que o pecado ele traz miséria, ele traz dor, ele traz sofrimento, ele traz morte, ele traz o inferno. Somente Cristo demonstrou o seu amor por pessoas rebeldes, pecadoras, eu e você. Conforme pastor Arnon colocou aqui na sua oração, bem colocado, se tornando o servo sofredor, aquele que se humilhou na forma humana e foi obediente a Deus, indo até a cruz, se entregando por nós na cruz do Calvário. Jesus é a verdadeira alegria porque somente Cristo pode pegar uma vida despedaçada, quebrada e transformar essa vida num maravilhoso troféu da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Somente Jesus é a verdadeira alegria porque somente Ele pode dar a vida eterna. Meus irmãos, quando a nossa alegria é a alegria do Senhor, as provações, as perturbações, as dores e os sofrimentos desse mundo, na verdade só tornarão a nossa alegria ainda maior, porque na verdade nós teremos cada vez mais a convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus. E de que aquilo que nos aguarda aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós esperamos, vai acontecer. E um dia, diante do nosso Senhor e Salvador, toda dor, toda lágrima, todo sofrimento será deixado para trás. E nós viveremos então a plenitude da alegria. O desejo do meu coração, à luz da palavra de Deus, é que esse fruto, essa manifestação do Espírito possa ser evidente na sua vida. Que as provações, que os sofrimentos, que as tribulações da vida possam tornar Jesus cada vez mais real para você. E possam fazer o seu coração ansiar cada vez mais pelo céu. Pelo lugar que Ele tem preparado para todos aqueles que confiam nele. Para todos aqueles que o amam. Que eu e você possamos fazer uma verificação da realidade das nossas vidas. Que saiamos daqui convictos, respondendo à pergunta: o que é para mim o viver hoje? E que de fato você saia daqui dizendo: para mim, a vida é Cristo, o viver é Cristo, por isso eu tenho a verdadeira alegria no meu coração, que nada nem ninguém será capaz de roubá-la, que nada nem ninguém será capaz de tirá-la, porque Cristo é a minha vida, Cristo é a razão consciente do meu viver, e nele eu tenho a verdadeira alegria acima das circunstâncias que eu enfrento. Porque quando Cristo for a nossa vida, nós teremos tudo, tudo, meus irmãos, que nós precisamos. E nós poderemos enfrentar qualquer coisa que surja no nosso caminho. Vamos louvar ao Senhor.
Esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego. Simplesmente a te mexer.
vamos orar mais uma vez. Quero convidar você a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. Convidar o querido Fábio Colares para chegar aqui ao microfone. Ele vai nos conduzir nessa palavra de oração. Eu não sei quando você recebe essa palavra nessa noite, o que que o Espírito Santo agora está falando com você. Talvez você reconheça nessa noite que você perdeu a essência, que você precisa voltar ao primeiro amor, porque a alegria tem se esvaído de você, diante das circunstâncias, diante da vida. Porque talvez você passou a responder a pergunta do que é viver para você, colocando outras coisas que não seja Jesus. Mas nessa noite você reconhece, e você volta ao primeiro amor, você volta ao lugar onde você encontrou o Senhor, para que Ele possa retomar a primazia na sua vida e no seu coração, de maneira que você possa viver todos os seus dias, dizendo como Paulo: para mim viver é Cristo. Para mim viver é Cristo. Vamos orar.
Ó Deus, louvado, ó Pai, engrandecido seja o teu santo nome, por essa noite, ó Deus, maravilhosa, abençoadora, e por essa palavra, ó Deus, tão precisa, tão direta, Senhor, aos nossos corações. Vivemos, ó Deus, dias de muitos desafios, onde muitas coisas acontecem ou não acontecem, ó Deus, e que podem querer tirar a nossa alegria. Mas nós te agradecemos muito pela palavra que recebemos hoje, ó Deus. Que nós saibamos, venhamos a experimentar que Tu és, ó Deus, a nossa alegria. Não importa, ó Deus, o que aconteça. Que assim, ó Deus, como Paulo disse, possamos dizer que estamos, ó Deus, que nós sabemos, estamos preparados, sabemos viver, estamos preparados para viver toda e qualquer circunstância, ó Deus, porque o Senhor é a nossa alegria. Abençoa, Deus, a vida desta igreja, de cada um que está aqui, de cada um que está acompanhando, ó Deus, pela internet, a vida do pastor Márcio, ó Deus, da irmã Fernanda, da família pastoral, de todos os demais pastores, e nesse mundo, ó Deus, de tantas lutas. Cada dia mais nós te pedimos que nós sintamos, ó Deus, a alegria que vem de Ti, experimentemos, ó Deus, a alegria que vem de Ti, independentemente das circunstâncias. Abençoa cada um aqui, cada coração, nas suas particularidades, no mais íntimo, ó Deus, do seu ser. O Senhor sabe, ó Deus, o que pode querer roubar, ó Deus, cada alegria que hoje. O Senhor sabe que cada um enfrenta, o que cada família enfrenta. E, ó Deus, eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, que o conforto, ó Deus, tenha vindo nesta noite, que esta noite seja diferente, que o amanhecer amanhã seja diferente, na vida, ó Deus, do teu povo, na vida de cada um, ó Pai, que teve a oportunidade de ouvir, ó Deus, essa mensagem, e daqueles que ainda poderão vir a ouvir, ó Deus, pela internet, na pregação gravada. Obrigado por tudo, obrigado porque o Senhor nos fortalece, apesar de nós não merecermos. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, nossos erros. É a oração que eu te faço em mérito, mas em nome de Jesus. Amém.
Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero, disse domingo, né, me despedir de muitos no domingo, porque não estão aqui, não estariam aqui. Eu quero agora, então, me despedir de vocês. A partir de amanhã, nós estaremos viajando para alguns dias de férias, de descanso também em família. E espero encontrá-los todos bem, com paz, com saúde, no domingo, dia 31, quando nós estaremos retornando e regressando. Que o Senhor esteja abençoando o seu restante de semana, e que possamos estar todos na presença do Senhor no próximo domingo, quando teremos a oportunidade de mais uma vez cultuar ao Senhor e também recebermos a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor vem para falar aos nossos corações. Recebam a bênção, e com ela estaremos então encerrando o nosso culto nessa noite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos conceda o seu favor e a sua paz, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Vá em paz. Deus abençoe sua vida.